Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar.
Título deste episódio: Rebaldarias que implodem relações. E ainda, domingo de tensão na União de Freguesias de Carcavelos Parede.
Ai, foi?
Foi, quiseram bater-me e tudo.
Ah, sério?
Já vamos lá. A primeira de hoje começa de uma maneira feliz e harmoniosa. Foi deixada por uma jovem no grupo de Reddit Relationships, que é um grupo onde as pessoas, lá está, falam sobre as suas relações românticas, partilham dúvidas e angústias. A angústia desta jovem tinha acabado de explodir. Ela estava em absolutos nervos, sem saber o que fazer, por isso correu para este grupo do Reddit. Mas quando eu digo que começa de maneira feliz e harmoniosa é porque a primeira coisa que ela escreve é: eu e o Ryan estamos juntos há 6 meses, a nossa relação é divertida e maravilhosa. Bom para eles, não é? Mas como tu sabes, esta rubrica
tem um mas.
É sobre coisas bizarras. A malta não ouve isto pelo feliz e o harmonioso. Então repara no que aconteceu com esta jovem. Ela diz que o Facebook lhe lançou um alerta de pedido de contacto por um estranho. E diz ela: curiosa, abri a mensagem e tive instantaneamente um choque. Um tipo chamado Craig escreveu-me a dizer o seguinte: ora, então ouvi dizer que vocês alinham em troca de casais e tal, lol. Ao que ela respondeu: desculpe. E diz o Craig: é que os vossos anúncios estão espalhados por todo um fórum relativo a esse assunto. E no meu caso e da minha mulher, isso seria a nossa primeira vez a fazer isto, e por isso estava aqui a escrever para saber se realmente podíamos combinar.
De quem é a culpa?
A senhora diz que ficou embasbacada com aquilo por duas razões. Uma, nunca lhe passou pela cabeça tal desejo. E a outra, não imaginava também que o namorado Ryan pudesse também ter tal projeto. Então ela mandou mensagem a este senhor, ao Craig, a dizer: desculpa lá, importa-se de mandar capturas de ecrã desses anúncios? Eu peço desculpa se lhe pareço rude, eu não julgo sequer a sua opção de vida, mas tanto quanto sei, o meu parceiro e eu não temos qualquer anúncio desses em nenhum site.
Mas foi uma partida...
Pá, do outro lado, silêncio. O homem ficou sem responder uns tempos. Ela começou a estressar e então foi para o Reddit pedir ajuda. E foi dizer: epá, o Ryan não atende o telemóvel, também já é tarde. Eu quero acreditar que alguém mal intencionado pegou em fotografias nossas e as pôs num site de encontros e troca de casais. Como fomos contactados por um tipo na casa dos 30, o site deve dizer que nós somos mais velhos do que na realidade somos, porque temos 19 anos. São garotos!
Exato.
Também estou algo inquieta, diz ela, porque o perfil de Facebook deste Craig diz que ele é da mesma cidade que eu e o Ryan. Portanto, seja qual for o site onde nós estamos, tem a nossa localização correta. Será que o meu namorado Ryan tem alguma coisa a ver com isto?
Ai.
E ela às tantas começou a pensar: epá, espera aí, se calhar não foi uma pessoa que nos roubou as fotos. Se calhar o Ryan anda a pôr estes anúncios sem falar comigo. E então ela tratou de ligar e de mandar mensagens ao Ryan, sem êxito, porque ele não respondia. O Craig, entretanto, respondeu-lhe a dizer que com todo o gosto mandaria capturas de ecrã, mas todos os anúncios deles dois tinham desaparecido e que por isso não conseguia mandar nada. E horas depois o Ryan, o namorado, então respondeu-lhe e mandou-lhe uma mensagem e ela a dizer: temos de falar.
Ai.
Temos de falar são sempre palavras que nunca trazem nada de positivo. Ninguém diz temos de falar para anunciar alguém que ganhou Euromilhões, não é?
E de repente os anúncios desapareceram.
E foi assim que, depois de falarem, o Ryan então disse-lhe: sim, eu de facto pus-nos aos dois em anúncios de sites de festas de trocas de casais sem te dizer nada, porque achei que se calhar não ias gostar.
Exato.
Mas não era... Sim, é mal redundante. Mas não era para levarmos isso mesmo para a frente. É só que tenho essa fantasia e só o facto da nossa fotografia estar nesse site já me dava muita alegria e excitação.
Mas porquê que as pessoas não falam?
Pois é, a relação descrita como feliz e harmoniosa terminou aqui. Terminou.
Pronto. Pois é, convinha ela saber.
Mas é que ele sabia que ela ia dizer que não, provavelmente não era. Querida, importas que eu ponha a nossa foto num site de trocas de casais? Não é para ir para a frente, é só para estar lá.
Estragou tudo. Ele se calhar falava e ela até poderia ponderar. Agora olha, acabou-se.
Não, acho que ela não estava bem virada. Não é a cena dela.
Acabou-se.
Não é a cena dela. Bom, tenho algumas coisas para contar sobre o meu fim de semana. Nada tão escabroso como isto, que é mais de ouvir. Mas não sei se ontem, domingo, uma nuvem de loucura não caiu sobre a zona da parede. Eu sei dizer que, por exemplo, ontem aconteceu-me uma primeira vez na vida. Nunca tinha acontecido, mas ontem um senhor quis claramente oferecer-me pancada no trânsito.
O que é que tu fizeste, Marco?
Sendo que eu não tive culpa de nada. Atenção.
O que é que tu fizeste?
Repara bem nisto. A dada altura, há um TVDE que percebe que se enganou no caminho. Devia ter virado numa rua, não virou. Seguiu em frente. Tendo em conta que tinha vários carros atrás dele, Talvez a coisa mais ajuizada a fazer por parte deste senhor que conduzia este TVDE talvez tivesse sido ir em frente e se calhar fazer uma inversão de marcha lá mais à frente e voltar para trás para depois entrar na rua. Não. O que é que ele faz? Trava a fundo.
Ui.
O que é sempre uma coisa super fofa quando se tem carros atrás.
Uhum.
E começa a fazer marcha atrás para conseguir entrar na rua que falhou, com uma data de carros atrás dele. O carro imediatamente atrás dele começa a fazer também marcha atrás e o carro atrás desse era o meu. E eu vejo na obrigação de fazer marcha atrás também, por uma simples razão, que é o carro que está à minha frente está a fazer marcha atrás com a descontração de quem não tem qualquer carro atrás dele. A um ponto que eu estava desesperadamente a apitar. Portanto, eu estou...
Alguém bateu?
Aliás, quem apitou até foi a Teresa aqui ao meu lado.
Entrou em pânico, claro.
Portanto, eu estou a fazer marcha atrás e a apitar, a chamar a atenção ao tipo da frente, porque ele ia claramente enfaixar-se no meu carro, porque ele estava aí na boa para trás, sem parar. Por seu lado, há um carro atrás de mim, um descapotável todo lindo, conduzido por um senhor careca, que eu vejo pelo meu retrovisor e que, por sua vez, começa a achar que a minha marcha atrás, que está a ser o mais cuidadoso que consigo, tendo em conta que à minha frente está uma pessoa louca que aparentemente acha que o meu carro é ar, o senhor careca começa... O senhor careca começa a achar que a minha marcha atrás, para escapar à marcha atrás do carro à minha frente, vai dar cabo do carro dele, porque ele começa a não ter espaço também para, por sua vez, fazer marcha atrás.
Claro.
Porque deviam estar carros atrás dele. E então começa a gesticular em pânico e fúria para mim. E milagrosamente nada acontece. Eu não sei como, mas ninguém bateu em ninguém. E o teimoso do TVDE conseguiu entrar na rua que tinha falhado, depois de levar todo um grupo de pessoas à loucura e quase provocar um choque em cadeia entre vários carros. Portanto, tudo isto começou nesse Palerma.
Sim.
Tudo começou nessa pessoa. Só que o senhor careca atrás de mim está on fire. Está on fire. Ele continua a gesticular e a dizer coisas e a sugerir que eu estou maluco. Bem, eu não sei se o senhor careca me está a ouvir neste momento, mas eu prometo que para a próxima, se dermos por nós na mesma situação, eu prometo levar com o carro à minha frente tudo para não estragar o seu lindo descapotável.
Mas não chegaste a sair do carro.
Eu nem me mexo. Não, o que é que aconteceu a seguir? A situação provocou uma camada de nervos a muita gente, incluindo a mim, não é?
Uhum.
E foram os nervos que me levaram a fazer a coisa que claramente fez o senhor querer bater-me a sério, porque, muito sinceramente, eu percebo que do ponto de vista dele parecia que eu estava a pedi-las. Assim que o estupor do TVDE que provocou tudo isto escapou para a rua para onde queria entrar e todos parámos as marchas atrás, eu preparei para seguir em frente.
Sim.
Infelizmente, com a confusão e o stress, eu ainda não tinha tirado a marcha atrás. Portanto, do ponto de vista do senhor careca do descapotável, o que eu fiz perante os gestos e os impropérios dele foi arremessar ainda mais o meu carro na direção do dele. Parecia que eu estava furioso,
a
sabes? Tipo, ah, é? Estás a gritar? Então vem lá esta. Não, não. Eu não desengatei a marcha atrás e queria ir em frente e sair dali. E pronto, peço aqui desculpa ao senhor.
Vamos arranjar-te um segurança, é melhor.
Quando retomamos a marcha, o que é que ele faz? Ele, furioso, ultrapassa-me e para em frente a uma passadeira na qual não está ninguém para atravessar, porque claramente queria festa, não é? Estava furioso.
E tu?
Para grande desilusão dele, eu ia para a casa da Teresa, que ficava numa rua à esquerda antes da passadeira. Portanto, eu consegui vê-lo pronto para a violência, mas não pude fazer-lhe a vontade de ficar. E por isso peço desculpa também.
Pronto,
eu peço desculpa pela marcha atrás que continuava engatada. Como eu sinalizei ao senhor na nossa troca de gestos, o primeiro culpado de todo o stress foi o tipo do TVDE, cuja desatenção ao Waze não só ia fazendo vários carros bater uns contra os outros, como trouxe uma nuvem tóxica de fúria num domingo que até estava bastante.
Está aqui um ouvinte a dizer: confusão no trânsito, anda tudo maluco. Eu não percebo esta gente, mas
as
eu também
muito
acho.
Enervadas, as pessoas estão muito enervadas com tudo. Ao chegar à Rua da Teresa, começo a ouvir gritos entre dois homens. Ok, mas
há mais.
Sim, estava a decorrer uma zaragata num andar de um dos prédios do bairro, perto da janela.
E foi aí que apanhaste?
Mas uma forte zaragata. Não, não. Eu ia apanhando do senhor careca, mas não apanhei. Mas só que estava uma... Epá, a zaragata era fortíssima. Eles estavam irados um com o outro. E dentro do carro nós não estávamos a perceber qual é que era o motivo daquela zanga. E foi que só quando saímos que percebemos que, epá, se por um lado foi espetacular ouvir aquela discussão, por outro serviu para confirmar, ok, de facto estamos todos a enlouquecer. Passo então aqui a dizer o diálogo que estes dois homens estavam a ter quase à pancada naquele bairro. Um dizia: "Tô-te a dizer que é o céu!" E dizia ao outro: "Mas tu estás maluco? Tu não estás bom da cabeça? Platão nunca usou o conceito de céu! Platão falava no mundo das ideias!" E o outro responde: "Mas isso é o céu!" céu. E o outro responde: não sejas teimoso, caraças, que o céu é um conceito religioso. Para Platão, o corpo era a prisão da alma e a morte era uma libertação para um estado puro da existência. E o outro respondia: que é o céu? E o outro respondeu: não me levantes a voz! Está calado com essa história do céu, não sejas estúpido! Platão nunca falou em céu! Já me estás a irritar! E o outro: não me levantes a tua voz!
Olha, mas isso foi uma discussão premium.
Malta, eu aguardei o mais discretamente possível que eles se envolvessem à pancada, porque assistir a uma cena de porrada por questões filosófico-espirituais num bairro da parede, epá, ia tornar o meu domingo mágico.
Mas esses senhores não andam à porrada, eles dançam juntos, não é?
Mas houve uma nuvem estranha sobre a parede,
claro,
ontem à tarde. Queria só dizer, de novo ao senhor Greca do Descapotável, epá, desculpe lá, homem, por tudo, pela marcha atrás, para me escapar ao carro da frente, da marcha atrás por acidente, e também por ter virado para uma rua antes de você me dar um banano nas fuças.
Olha, mas com a sorte que tu tens, o senhor Careca está a dormir a esta hora.
Pois é.
Mas alguém
não
vai dizer,
talvez,
não é?
Sim.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...